sentar juntas em qualquer um dos lados. Lembramos, namorados e noivos não são da mesma família, devem, portanto, sentar em lados separados. Meus caros católicos, nós temos insistido bastante que vivemos um combate espiritual constante. Isso é bem verdade, verdade absoluta, de que Nosso Senhor nos fala, por exemplo, quando diz, não vim trazer a paz, mas a espada, quando diz o reino dos céus é dos violentos, e nos dá o exemplo, ou nos dá a demonstração de que se trata o Evangelho de hoje, do terceiro domingo da quaresma. Evangelho é que ele está expulsando precisamente os demônios, está enfrentando a oposição perseverante dos fariseus e escribas, em que Nosso Senhor diz que devemos, uma vez afastado o demônio, no nosso batismo, na nossa confissão, que devemos manter a casa bastante fortificada para que o inimigo não volte aí com força ainda maior, e ele tenta voltar. Antes de tudo, caros católicos, essa guerra espiritual de que temos falado é travada em nossa alma. Ela não é travada, em primeiro lugar, na igreja como um todo, nem na sociedade civil, na política. Ela é travada na alma de cada um de nós, em primeiro lugar. Aí é o seu campo principal, mais importante. Primeiro, a nossa alma, a alma de cada um de nós. E nessa guerra espiritual, como já mencionamos frequentemente nos últimos meses, a vida de oração é a primeira arma e a arma que dá a força para todas as outras armas que possamos usar. Se queremos então ter uma casa forte, fortificada, quer dizer, a nossa alma protegida contra os inimigos dela, o demônio, o mundo, nosso velho homem, nós precisamos, em primeiro lugar, nos esforçar seriamente para ter essa vida de oração. Nós precisamos ter vida de oração, meus caros, precisamos ter espírito de oração. Se infelizmente nós, os membros da igreja, do mais simples até a alta hierarquia, nos encontramos assim, de maneira geral, em franca decadência, se a sociedade se encontra assim, em primeiro lugar, é porque o espírito de oração decaiu, a vida de oração decaiu. Precisamos ter vida de oração, ter espírito de oração, fazendo as nossas orações básicas, nos esforçando por nos manter na presença de Deus ao longo do dia, procurando logo reconhecer as tentações no momento em que ocorrem, combatendo-as e vencendo-as com a força divina, com o socorro divino. Procurando avançar na virtude diante das oportunidades para isso que nos são dadas e são inúmeras ao longo do dia. Com vida de oração, caros católicos, é possível nos santificarmos. Sem ela é impossível. Sem a vida de oração, como poderemos desenvolver em nós as virtudes para nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo? Impossível. Impossível sem a vida de oração, porque vem de Deus o auxílio para vencermos as tentações, para vencermos a nós mesmos, para vencermos os combates, a fim de adquirir a virtude. E esse auxílio que vem de Deus, caros católicos, nós pedimos e alcançamos com a oração e, sobretudo, com a vida de oração. Com nossas orações básicas de cada dia, oração da manhã, da noite, o terço, a leitura espiritual, a meditação. De fato, Deus, quando quer aproximar mais uma alma de si, leva essa alma a uma melhor vida de oração, a chama a isso. E não se trata, meus caros, de estar sempre acrescentando mais e mais orações, mas de rezar as nossas orações básicas, em primeiro lugar, cada vez mais por Deus, por Ele, e de viver cada vez mais na presença dEle ao longo do nosso dia. Já mencionamos também que o principal objetivo do demônio é que paremos de rezar ou que rezemos mal. O mesmo objetivo tem os outros dois inimigos de nossa alma, o mundo e nós mesmos, nosso velho homem, com as suas feridas do pecado original e as feridas de nossos pecados ao longo da vida e as feridas mesmo da vida, dos acontecimentos dolorosos da vida. Mas, meus caros, se paramos de rezar, devemos ter clareza, tudo estará perdido. Ou se rezarmos mal, quer dizer, voluntariamente rezarmos mal, tudo estará perdido. Hoje, então, nesse terceiro domingo da quaresma, quero falar particularmente de duas visões romantizadas sobre a oração e que terminam nos levando ao desânimo. Duas visões romantizadas sobre a oração que nos levam a rezar mal de verdade, nos fazem, às vezes, até abandonar a oração ou algumas orações. A primeira visão romantizada da oração, caros católicos, é exatamente sobre o que é rezar bem. Em geral, cada um de nós pensa que rezar bem, rezar com fruto, rezar de modo a nos santificar, é o seguinte. Cada um de nós pensa que rezar bem é rezar hiperconcentrado, com nenhuma distração, com ideias geniais, profundas, belas, dignas talvez de serem publicadas após a nossa morte. Hiperconcentrado, ideias geniais, profundas, e finalmente que a nossa vontade na oração seja movida ao bem e à virtude de uma só vez, com toda a força naquele exato instante. Ou seja, nós temos essa ideia de que rezar bem é que meus sentidos e minhas paixões estejam na oração totalmente dominados, que minha inteligência alcance profundamente aquela verdade e que minha vontade ame ardentemente em um instante essa verdade, aderindo a ela totalmente, me convertendo totalmente a ela naquele instante. Essa é a visão que nos formamos de rezar bem. Podemos afirmar com certeza, caros católicos, que rezar assim praticamente não existe. E rezar bem não é isso. Rezar bem, podemos dizer, é se esforçar para rezar bem. São Luís Maria Grignion de Montfort diz que em uma única Ave Maria que rezamos é praticamente impossível que não tenhamos uma distração involuntária. Imaginemos então em orações um pouco mais longas, como é cada uma dessas que citamos, oração da manhã, da noite, o terço, a leitura, a meditação. Nós teremos distrações. O que nos interessa é que essas distrações não sejam voluntárias. Quando eu percebo que me distraí, eu volto e me esforço para me concentrar, para refletir, para pronunciar bem as palavras, com atenção, devoção, para mover a minha vontade para aquele bem. E pode ser que eu consiga me concentrar de novo durante 2 minutos e já venha outra distração voluntária que eu demore 5, 10 minutos para perceber. Mas quando eu percebo, eu volto e me esforço de novo. E essa oração é boa, isso é rezar bem. Deus nos pede isso, o nosso esforço com a graça dele, querer rezar bem. Pode ser também que, em dado momento, quando vamos rezar, nossa disposição física não esteja muito boa, que temos ali naquele momento uma dor de cabeça, por exemplo, dormimos mal, estamos bem cansados, enfim. Mas ainda assim, o que Deus nos pede é que façamos a nossa parte. Vai ser mais difícil nos concentrarmos, pensarmos, se temos alguma indisposição física naquele momento, mas estamos ali tentando. E se falhamos, voltamos a tentar e vamos assim, até que podemos também chegar em um dado momento e simplesmente oferecer a Deus aquela nossa fraqueza, aquela miséria, naquele momento, a nossa dificuldade. Meu Deus, é isso que tenho para oferecer. tudo o que tenho, tudo o que sou nesse momento e vos ofereço. E repetir esses atos durante o tempo da oração. Haverá também momentos em que teremos mais pensamentos, digamos assim, que vão dominando, que não tem a ver propriamente com oração, preocupações da vida, coisas sérias, às vezes coisas até sem importância, mas que estão ali. E nós vamos tentando combater, por mais que durem, se permanecemos nesse combate, a nossa oração será boa, às vezes até melhor do que se estivéssemos ali hiperconcentrados, com raciocínios profundos, movendo, ou melhor, com a aparência de mover nossa vontade um instante, consolados, porque se estamos com essas dificuldades, mas perseveramos na oração, sem encurtá-la, sem diminuí-la, sem mudar o tipo de oração, é porque nós estamos ali por Deus, e é isso que interessa. Estamos ali por Deus. Rezar bem, então, é cada um de nós fazer o que é da nossa parte durante a oração. O que está ao meu alcance naquele momento, daquela oração, naquele dia, com a graça de Deus, com as nossas limitações, me esforçando. Se eu não conseguir pensar nada mais profundo, embora me esforce, me disponha a isso, não consiga muito mover a minha vontade, não consiga praticamente me concentrar, mas procuro, essa oração será excelente. Eu estou ali por Deus, claramente. E ainda que essa indisposição, essa dificuldade na oração tenha sido por culpa minha, por exemplo, fui dormir tarde desnecessariamente na noite anterior e vou fazer então a minha oração de manhã e ao longo do dia, bastante cansado e mais distraído, não deixarei de fazer a oração e de me esforçar porque tive culpa nessa dificuldade. Seria piorar tudo. Então, continuo tentando, ainda que a culpa tenha sido minha, sem desistir, sem diminuir a oração, sem encurtá-la. E se é, por exemplo, a hora da meditação está difícil, eu medito 20 minutos, por exemplo, ou 30, 15, enfim, não vou meditar apenas 5, 10, não vou deixar ali aquele esforço de meditar com tranquilidade, com serenidade, fazendo esse esforço, mas com tranquilidade e serenidade para rezar o terço ou alguma outra oração diferente, vocal. Não, fico ali, naquele tempo da minha meditação, tentando, e se nessas tentativas começo a me agoniar um pouco mais, eu ofereço a Deus aquilo que tenho no momento e passo o tempo inteiro da minha oração fazendo isso. E às vezes tento depois retomar um pouco mais. E essa oração será excelente. Rezar bem é então se esforçar com a graça de Deus para rezar bem. Isto basta e dará frutos. Nossa natureza, caros católicos, é limitada, ela vai se distrair. Não podemos é nos deixar levar por essa distração, uma vez que a percebemos e vamos lutando. Na oração é mais Deus quem fala do que nós. Não devemos ter a pretensão de querer apresentar a Deus nossos raciocínios, nossas grandes ideias. Nos esforçamos, claro, para pensar. É a nossa natureza, mas isso é para nos dispor para que Deus nos fale. É a partir da graça de Deus que procuramos fazer isso, não por nós mesmos. E vamos nos dispondo a nossa vontade, também pouco a pouco, com a graça de Deus. A oração, meus caros, são grãos de areia a cada dia que vão formando um edifício sólido. O resultado não é tão visível nem imediato. Então, a primeira visão romantizada da oração é essa do que é rezar bem. Rezar bem é se esforçar para rezar bem, e cada um de nós pode fazer isso, sem dúvida alguma. A segunda visão romantizada da oração, caros católicos, é que a oração, uma vez que eu começo a rezar, logo deveria se tornar uma atividade agradável, consoladora, como se cada vez mais, ao rezar, estivéssemos em um mar de rosas. E pior, temos a impressão de que todo mundo ao nosso redor reza nesse estado de consolação, de agrado, de mar de rosas, menos nós que estamos ali penando, como no Calvário, para fazer as nossas orações cotidianas. E essa é uma visão romantizada, errada. Rezar, meus caros, é na maioria esmagadora das vezes algo árduo, bem árduo. A respeito da oração mental, da meditação em particular, São Pedro Julião Aimar diz que ela é um calvário, muitas vezes excruciante, dolorosa, mas às vezes com aridez. E nós devemos nos alegrar com o fato de que a oração, no mais das vezes, é árdua. Porque se vamos ali nos mantendo nesse combate com a graça de Deus, com a força de Deus, pedindo isso a Ele, é porque estamos ali por Ele em primeiro lugar e devemos então nos alegrar. A oração é árdua, caros católicos, porque exige no próprio ato da oração o exercício de todas as virtudes. O próprio ato de rezar exige, por exemplo, a humildade. Eu devo reconhecer o soberano domínio de Deus e reconhecer a minha inteira dependência, é um ato de humildade. É um ato de esperança, eu espero de Deus os bens que estou pedindo para a minha alma. É um ato de caridade, porque pela própria oração já me uno a Deus, de algum modo, me inclino a Ele. É um ato de mortificação, porque devo negar a mim mesmo outros interesses para parar e rezar. Exige paciência para alcançar os frutos. Exige prudência para que eu procure pedir aquilo que realmente é bom para a minha alma. Alguns exemplos de virtudes presentes no próprio ato da oração. Então, é árduo. A oração é árdua, pois para garantir que eu reze, não devo seguir minhas inclinações do momento, meus caprichos, meus gostos, a mim mesmo, meu conforto, adiando a oração, agora eu estou um pouco indisposto, eu vou fazer mais tarde. Não, se estabelecemos uma disciplina básica de oração, devemos procurar realmente segui-la, a não ser que haja um imprevisto sério mesmo para não fazer isso. Independentemente de estarmos bem dispostos ou não naquele momento, com mais distrações, menos, com preocupações maiores, menores, que tendem a nos distrair, façamos naquele momento, negando a nós mesmos e aceitando a condição que Deus quis para nós naquele momento em que vamos rezar. Porque se estamos com aquela disposição, Deus quis que estivéssemos. Ainda que a culpa seja nossa, como dissemos anteriormente. Deus quis que tivéssemos com aquelas disposições. Então vamos fazer o que podemos dentro daquilo, com as nossas limitações, apoiados na graça de Deus. Rezar é árduo, porque o resultado não vem logo. Não é visível, não traz o reconhecimento dos outros, diferente das boas obras exteriores, que, claro, devemos fazer. Mas é mais fácil fazer boas obras exteriores que trazem reconhecimento para nós mesmos. Vemos o resultado ali diante dos nossos olhos, sensivelmente, enquanto na oração, não. É um grão de areia a cada dia, praticamente invisível aos nossos olhos. Devemos nos humilhar e confiar em Deus. Então é árduo porque o resultado não vem logo. É árduo porque, como já mencionamos, exige disciplina básica de vida. Para realmente fazer as orações básicas de um católico, eu preciso de disciplina de vida, negar a mim mesmo. Em particular, ter horário de dormir, de acordar, para que a minha vida tenha uma certa regularidade, que eu saiba o momento de rezar sem deixar para depois. Exige uma grande mortificação, uma grande negação de nós mesmos. A oração é árdua porque o nosso velho homem reluta. Cada um de nós tem a experiência frequente de que muitas vezes, quando paramos para rezar, surgem na nossa cabeça, no nosso pensamento, inúmeras coisas que temos que resolver, que temos que fazer. Responder alguém, lavar a louça, fazer tal coisa, etc. E tudo isso vem com uma impressão de urgência imensa, me levando a parar a oração, ou nem começá-la, para fazer todas essas outras coisas sobre as quais eu nem sequer estava pensando naquele momento. E que certamente poderiam esperar uma meia hora, ou 10 minutos, 5 minutos, dependendo da oração que iríamos fazer naquele momento. Mas o nosso velho homem reluta, porque é árduo rezar. Exige no próprio ato a prática de todas as virtudes, no final das contas. Rezar bem quer dizer se esforçar para rezar bem. O mundo também não quer e vai nos dando as suas distrações inúmeras, as impressões nos nossos sentidos, na nossa imaginação, na nossa memória muito forte, para que aí estejamos distraídos na oração e desanimemos, e claro, também o demônio. Às vezes até acontece, né, do velho homem, às vezes o demônio também, de quando vamos rezar, começamos então a ter angústia, suar frio, passar quase mal. E aí nos levantamos, que seja para comer alguma coisa, e logo, ao nos levantarmos, ao deixarmos a oração, passa. E aí temos aquela impressão, nossa, quando vou rezar eu fico perturbado, não rezando eu tenho paz, é melhor não rezar. E aí nos iludimos. A paz de Cristo não é paz na guerra. Me desculpem, a paz de Cristo é a paz na guerra, precisamente. As orações que trazem consolações constantemente e cada vez mais são as orações das falsas religiões, como vemos em particular nas religiões orientais. Então essa é uma ideia romantizada da oração que ela logo vai se tornar perpetuamente, constantemente agradável, quase sempre agradável, com a desolação sendo exceção. Não, é mais bem o contrário. A vida de oração, a oração não vai se tornar para nós um mar de rosas. Mas nesse combate nós vamos gostar de rezar com a nossa vontade, por saber que é bom, por gostarmos de combater por Deus, pela nossa alma, pela alma do próximo. Essas duas visões romantizadas da oração, caros católicos, que é rezar bem, é rezar hiperconcentrado, com ideias geniais, pensamentos sempre profundos e movendo a nossa vontade no instante, nos convertendo no instante. E essa visão também de que a oração, se a gente está rezando bem, ela vai logo se tornar agradável. São duas visões romantizadas que nos desanimam. E aí nós dizemos, não chego aí, não adianta eu rezar. Estou rezando mal, não consigo rezar bem, porque não chego nessas duas coisas. Então, nem adianta eu rezar. Vou parar, ou então estou rezando só por rezar mesmo. Eu rezo mal, de verdade, voluntariamente. Me entrego às distrações, encurto as orações, faço outro tipo de oração, até deixar uma delas, depois outra e finalmente todas elas. Ou rezando mal, simplesmente. De verdade, sem fazer o esforço que é da minha parte. Deixemos então, caros católicos, de lado essas visões romantizadas, essas ilusões sobre a oração que os inimigos de nossa alma tentam colocar em nós, justamente para que tenha aí uma brecha na casa fortificada que deve ser a nossa alma. Rezemos, meus caros, é árduo, mas devemos ter alegria e entusiasmo nesse combate. Pois é o combate pela única coisa que nos interessa, a glória de Deus, pela salvação de nossas almas. Procuremos, com a graça de Deus, pedindo a Ele, firmar bem a nossa vida de oração, fazendo esforço para rezar bem as nossas orações básicas. Tudo mais será dado por acréscimo. Na oração estão contidas em germe todas as outras virtudes de que precisamos. Se precisamos da castidade, da paciência, da caridade, da confiança, enfim, de qualquer virtude, não tem meio de alcançá-la sem procurar ter essa vida de oração estável, que se solidifica. Uma vida de oração que vai se tornando espírito de oração, permanecendo as orações básicas, evidentemente, sempre, mas que vai nos dando essa vida na presença de Deus, no combate pronto, nas tentações, no agradecimento pelas coisas também boas na vida, pelos êxitos. rezar. Rezar bem, que é o esforço para rezar bem. Tudo mais nos será dado por acréscimo. Rezar é árduo. Devemos estar convencidos disso e não há problema algum nisso. É árduo para cada um de nós. E rezar bem é se esforçar para rezar bem. Rezemos e rezemos, meus caros católicos. Em nome do Pai, do Filho...